emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
Pernambuco ao vivo.
3421-3148.
Rádio Jornal.
Eita, começa o debate. Vamos para insetos, pragas, bichos de todas as formas. Mas o doutor Doralécio quer dar um recado antes. Esse recado é possível do público, é?
É, esse recado é principalmente para o servidor da saúde no estado, Geraldo. Uhum. Em primeiro lugar, agradecer a sua gentileza de permitir isso. É, os analistas em saúde da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco estão com um programa chamado Pela Valorização Profissional e Salarial dos Profissionais da Saúde. É, esse programa envolve categorias como assistentes sociais, biólogos, biomédicos, enfermeiros, bioquímicos, farmacêuticos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, odontólogos, veterinários, psicólogos e terapeutas ocupacionais. O que é que a gente quer? A gente quer formar um grupo, né, só de analista em saúde, para que essas pessoas se unam, entrem nesses grupos que estão sendo formados, para a gente ter um poder de barganha para negociar, principalmente o nosso plano de cargos e carreira, que está parado na Secretaria de Saúde há anos. O nosso salário defasado há 12 anos sem aumento, apenas com 2,5% de aumento por ano, que é o plano lá da avaliação de desempenho, né? Um aumento ridículo e irrisório. E a nossa ideia é juntar o maior número possível de técnicos, né, de nível universitário, para ter poder de barganha junto a políticos, junto aos deputados, né, torná-los nossos aliados e pressionar o governo do estado para que ele olhe para a gente de maneira séria, né, coisa que não vem acontecendo.
Obrigado. Ele perguntou o livro com informações para as pessoas
meu livro
aprenderem a lidar com os bichos.
Meu livro está pronto, está em revisão com o Paulo Caldas, né? E ele já revisou mais da metade do livro. E a ideia agora é arranjar um patrocinador, né? Uhum. É arranjar um patrocinador, porque com o salário que o governo do estado nos paga, eu realmente não tenho dinheiro para editar esse livro, não. Então arranjar um patrocinador aí para ver o que é que acontece. Mas o livro está pronto.
Tá vendo? Um médico toxicologista, quais são os raios de ação de um médico toxicologista, doutor Américo?
Bom dia, Geraldo, bom dia a todos, aos ouvintes. É, a toxicologia é uma ciência extremamente abrangente em relação à sua área de atuação.
A polícia trabalha muito com isso, né?
Nós temos a parte da polícia científica, nós temos a parte de laboratório de exames toxicológicos, nós temos a parte clínica. Então, todo e qualquer produto que possa interagir com o organismo humano, no caso da parte médica, mas nós temos a parte também veterinária, os animais também podem ser vítimas de intoxicações. Então, todo produto que interage com o ser humano, consegue produzir algum tipo de alteração, alteração celular, alteração química, alteração comportamental, esse produto poderá intoxicar alguém.
Veneno, o senhor trabalha com isso
também
o tempo todo, né?
É, isso aí. Uhum. Nós temos os venenos que são usados na agricultura. Uhum. E nós temos um problema sério ainda, porque muitos desses produtos da agricultura são utilizados até mesmo em ambiente urbano e doméstico, e para matar rato, por exemplo, a questão do chumbinho, do granulado, do agrotóxico granulado, que ele mata um rato, mata um ser humano, mata, mas não é um raticida, ele é um produto de uso agrícola. Uhum. Que está de forma errada, de forma divergente com a sua ação, sendo utilizado como raticida, mas ele não tem efeito raticida.
O senhor foi do HR quantos anos, doutor Américo?
Eu acho que uns 20, em geral.
20 anos.
Eu acho que sim.
É que num tempo mais distante, era comum a tentativa de suicídio por envenenamento. Parece que isso diminuiu depois, as pessoas partiram para outras coisas, não?
Não, Geraldo, é que esse tipo de atendimento é diferente de outras formas de tentar suicídio, que são praticamente efetivas, ou mais efetivas. As pessoas tomam uma quantidade, por exemplo, de medicamentos, mas essa quantidade não se torna uma dose tóxica. Ele toma um veneno um raticida doméstico, que são os cumarínicos, mas ele não se torna efetivo. Então, isso nem sempre chama atenção. O que chama mais atenção é quando alguém envenena uma família, uma criança, coloca numa comida, num alimento, e isso tem uma dimensão maior na imprensa. Mas o envenenamento continua. A saída do Centro de Toxicologia do HR como serviço de referência passou a ser um serviço de atendimento apenas telefônico, e esses pacientes que eram atendidos predominantemente no Hospital da Restauração, eles passaram a ser atendidos em vários hospitais que têm atendimento clínico. Então, isso ficou pulverizado. E a gente não tem mais aquela evidência, aquela coisa que dava mais, chamava mais atenção em relação à imprensa. Mas os envenenamentos, a tentativa de suicídio, ela continua utilizando os venenos. O que aconteceu foi uma mudança nesse tipo de produto. Se usava muito, por exemplo, um raticida chamado de 1080. Esse produto, na década de 70, ele foi proibido de ser fabricado e comercializado no Brasil. Então as pessoas passaram a utilizar os inseticidas líquidos, que ele continha um carbamato líquido, e posteriormente veio o uso dos aerossóis. Né? Esses inseticidas que são domésticos na atividade do uso de spray. Então, aí as pessoas passaram a procurar outros produtos. Sim. Veio aí a época do raticida granulado, que passou a ser introduzido como produto para tentar suicídio. Além dos medicamentos, que os medicamentos são os produtos que mais levam pessoas as emergências por tentativa de suicídio.
Houve um tempo que se dizia que se você consumisse leite, ele tirava o efeito do veneno. Isso
não, isso
faz
aí,
sentido?
Não, isso não faz sentido. Muito pelo contrário. Se você tem os produtos, como por exemplo o querosene, ele é um produto que ele não se dissolve na água, então ele não é hidrossolúvel, mas ele se dissolve, se mistura com as gorduras, então ele é lipossolúvel. Quando você dá leite para quem tomou querosene, ele pode aumentar a absorção do querosene, muito pelo contrário. Isso é uma coisa cultural que a indústria não tinha como utilizar EPI, não tinha uma fiscalização, não se protegia o trabalhador de forma efetiva. Então o cara dizia, olha, ele vai trabalhar com produto químico, dá uma lata de leite a ele, dá um litro de leite a ele e ele está protegido. Se fizer mal, se ele morrer, é um problema dele. Se ele adoecer, é um problema dele. Mas o leite, como patrão, eu dei. O leite, como uma pessoa que estou trazendo uma proteção para o trabalhador ou o próprio trabalhador por uma ação espontânea, ele tomou o leite, ele se sentia protegido. Mas na realidade ele não tem essa proteção. Tem um caso, por exemplo, de incêndio num grande prédio de São Paulo, e que alguém soltou na imprensa que o hospital precisava de leite para tratar as pessoas envenenadas pela fumaça. E as pessoas foram para lá fizeram fila para entregar leite. Houve um segundo grande incêndio, que não sei como é o nome do prédio, mas o segundo grande incêndio, antes da imprensa se pronunciar, as pessoas estavam fazendo fila para entregar leite na porta do hospital. Uhum. Então, isso é uma coisa que culturalmente se inventou como sendo um produto...
O povo aprende errado e vai em frente.
Aprende errado e vai em frente, né? Como produto que ele tem ele é um alimento importante e por isso ele protegia. Mas é importante entender que o leite, ele não é antídoto, ele é um alimento. O leite, ele pode, muito pelo contrário, aumentar a absorção de alguns produtos.
Doutor Israel Patrício, o senhor é controlador de pragas. Eu lhe pergunto, quais são os animais, os bichos que formam pragas? Eu posso dizer que tem uma praga de rato?
Lógico.
Rato?
Sim. São, de maneira geral...
Mosquito é praga?
Mosquito é...
Mosca?
Mosca.
Uhum.
Também.
Verdade que na Semana Santa tem mais mosca do que nas outras semanas?
Exatamente, porque a influência do pescado para a mosca é muito boa, né? Onde tem pescado, a mosca está aí. Agora, eu queria fazer uma observação com o doutor Ernesto falou aí, sobre o chumbinho 1080, é que o chumbinho também dá muito acidente com criança, porque ele parece um enfeite de bolo, que ele é, né, aquele granuladozinho. E o 1080, as mulheres que brigam com maridos, aí eu soube de casos das mulheres, e como o chumbinho também, botava na comida para o marido quando chegava embriagado, que davam nelas, né? Aí eles botavam para poder facilitar a vida.
Isso era uma prática antiga muito comum, né? mulher tentar envenenar marido, deu hoje.
É, 1.800, botar água quente no, no, orelho, mais, no né? ouvido, né?
Água quente, é água quente. Doido. Né?
Bom, mas então é o seguinte, o pragas, rato, barata, cupim, percevejo, não é? Mosquito, mosca. Tem uma mosca chamada...
pombo.
É, pombo, morcego. Tudo que causa mal ou prejuízo, a gente considera praga. Uhum. E nós temos aí, inclusive, houve um caso aqui que eu presenciei pessoalmente, de uma mosca chamada Clostiomia hominivorax, que ela pousa na ferida do cidadão e ela penetra no tecido e lesa completamente o cidadão. Eu vi gente na internet com essa miz na cabeça, na boca, no nariz. E em Recife, eu fui na casa de uma mulher que ela teve nas partes genitais, inclusive morreu por causa da mosca.
Dessa mosca?
É, por causa da mosca.
Mosca grande, tipo varejeira?
É varejeira.
Eu queria lhe dizer o seguinte, que um médico me contou que uma mosca tipo varejeira começou a circular, a voar dentro do necrotério há algum tempo, faz algum tempo, e disse que ela bateu no olho do enfermeiro, do médico, e ele cegou por conta dessa mosca.
Provavelmente houve uma contaminação por bactérias, que ela entrou em contato com algum daqueles mortos.
Exatamente.
E ao entrar em contato com a pele, com a mucosa principalmente do olho, que é um acesso rápido para a circulação, provavelmente houve uma contaminação, uma infecção bacteriana.
O senhor falou de pombo, doutor Dorales. Esse pombo vive muito tempo?
Vive. Principalmente no Brasil, que não tem predador para ele. Uhum. Né? Pombo, na minha opinião, ele é um rato em termos de sujeira, fazendo uma comparação grosseira. Ele é tão sujo quanto um rato e muito mais perigoso, porque ele se desloca numa velocidade muito maior do que o rato. Né? O rato vive em toca, pombo vive onde der. Uhum. Então ele tem uma facilidade de dispersão muito grande e, consequentemente, dispersa as suas doenças de forma muito mais rápida do que um rato.
O que é que houve que as pessoas deixaram de comer pombo? Que era uma comida relativamente comum há algum tempo atrás.
E delicioso. No Recife. E delicioso, um animal delicioso.
Pombo recheado, né? Tem até lugar que se vende.
Geraldo, eu atribuo o seguinte: a gente vive num país onde a grande maioria da população é católica. Né? O Brasil é o maior país católico do mundo. E o pombo, ele representa o Espírito Santo. Então, você imagine, eu como veterinário chegar para uma prefeitura e vamos dizer, ó, vamos controlar os pombos, vamos acabar com os pombos da cidade. Eu vou ser crucificado. Essa população católica vai dizer que eu sou filho do Satã, tá entendendo? Como é que esse cara quer matar o Espírito Santo? O animal que representa a paz. Um animal lindo, porque é um animal belíssimo, o pombo, né? Esteticamente é um animal muito bonito. Então eu acho que esse somatório de fatores, além da fama dele de sujo, né, afasta as pessoas de tentar consumi-lo. Mas o consumo de pombo é absolutamente tranquilo. Pombo transmite doença através das suas secreções. Secreções oronasais, secreções fecais. Mas na carne, o pombo não transmite absolutamente nada. Ou melhor, o pombo só não. Ave nenhuma transmite zoonose através da carne para o homem. Então qualquer ave pode ser consumida sem problema nenhum, precisa apenas ter cuidado na hora do preparo para evitar secreções nasais, orais e secreções de cloaca, né? Agora, fora isso...
O pombo para combater praga não serve para nada, ele não come mosquito,
ele come grão.
Escorpião?
Nada, ele só come grão. A prova maior é que se você for no Cais do Porto, ali onde eram os armazéns gerais, né? É infestado de pombo ali no Marco Zero. Se você for na Ceasa, Ave Maria, Ceasa você conta numa manhã assim, rapidinho, 3 mil pombos,
agora, ligeiro. Esses mesmos pombos que a gente, quando viaja, encontra ele por aí, eles são festejados, eles sobem na gente. Se você vai, por exemplo, na Praça...
Praça de São Marcos, em Veneza.
Exatamente.
Eles voam por cima das pessoas.
Tem gente que tira foto com o pombo,
na cabeça, dando comida para ele. É, mas a sujeira, o risco existe. O risco
existe mesmo com o pombo de lá.
Mesmo com o pombo de lá.
Ele pode contaminar.
Pode. Eles são especialistas em transmissão de doenças fúngicas.
Sei.
Doenças pulmonares de difícil diagnóstico, porque não são doenças comuns, né, como uma pneumonia, uma gripe, através uma coisa desse tipo. Através das secreções dele. Então a pessoa se contamina com aquilo. O médico, se não for um médico experiente, pode tratar como sendo uma pneumonia, vai matar o cara de antibiótico e não vai resolver a vida do paciente, porque é fungo, não é bactéria.
Doutor Israel já teve que trabalhar também combatendo pombo?
Já. Uhum. Tinha um produto que foi criado aí do pessoal de Fortaleza, de Sergipe. Então o nome do produto era, digamos, abacate. Aí você, para registrar um produto, deve ser hoje em torno de R$150 mil, mais ou menos, para você botar na Anvisa, poder registrar. Aí registra, pega o número para poder ir para o Diário Oficial. Aí ele comprou isso aí, era Mestre Carlos Alberto e 3 filhos. Aí ele mudou o nome para MC3, aí foi registrar. Quando ele viu o preço, desistiu. Mas era um produto que era, parecia uma graxa de carro. A gente punha no locais onde o pombo pousava, e o pombo vinha, fiz teste com ele, eu usei, ainda cheguei a usar. E quando o pombo pisava ali, dava uma coceira, uma irritação nas patas, eles voavam. Uhum. Interessante. Agora, eu fui um criador de pombo. Eu tenho a impressão que, pela evolução, qual é o menino hoje que quer criar pombo? Ele quer criar um cachorro ou então um computador. Ele vai para o celular. Mas eu criei pombo muito tempo na minha vida e comia pombo. A gente chamava de borracho. Filhotinho.
Parece que ele só presta quando é novinho, né?
Não, presta.
Ele presta em qualquer idade. Vai depender somente o tempo dele na pressão.
Ele velho, às vezes, a carne é mais dura. Se ele é criado por... Esses pombos são criados aí nesses prédios antigos, a carne dele é muito dura. Uhum. Agora, você cria em casa com milho. Porque o pombo, ele é onívoro, ele come grão, você bota... Eu vi um pombo comendo a raiz de uma árvore na Praça da Casa Forte, comendo a raiz de uma árvore. Então, ele é polífago, ele come tudo. Então, a evolução, eu acho que foi exatamente, se deixou de criar pombo, e também depois que começaram a surgir os casos de morte por pombo, pelas excreções do pombo.
Quer dizer que o pombo contamina e mata.
E mata.
Pode matar, com certeza.
Uhum. Ele é difícil o combate, no caso de ter que exterminar?
Olha, teve um prédio aqui...
Vivacidade que o rato tem, que os senhores dizem que um chega na frente, etc. Uhum.
Não, ele é muito, tem muita força. Eu fiz um prédio, deu um problema no prédio, ele entrava nos aparelhos de ar-condicionado e dava o menopongaline, que é o pixilinga, incomodava a pessoa. Aí eu fui lá, telei, passei uns arames e botei lá. Os espaços que ficavam, eles entravam. É uma força medonha, ele entrava. Uhum. Então eu tive que ir lá refazer tudo de novo, aumentar, botar fio com alicate, para poder ajustar bem muito para ele não entrar.
Agora o senhor falou de pixilinga. Pixilinga era uma coisa que era muito comum no interior, nos chiqueiros, onde tinha galinha, não é? E tinha até um passarinhozinho que atraía pixilinga. Eu esqueço o nome dele, que ele faz o ninho sempre dentro da... perto da comida da casa. Mas a pixilinga na cidade grande tem também?
Tem.
Até porque ele não morde.
Morde.
Morde?
Ele é hematófago.
Então, o que me atrapalhava na pixilinga era que você sai andando. E como é de um montão de pixilinga, uma atrás da outra, você endoida só com a caminhada dele em cima de você.
Em Amaragi, deu uma crise de pixilinga em Amaragi e
parou. O roxinol atraía pixilinga.
Não, toda ave tem pixilinga.
É?
Em Amaragi, há muito tempo atrás, acho que uns 20 anos atrás, deu uma crise de pixilinga por causa do pardal nas escolas. E parou o ensino na cidade. Eu fui lá fazer, passei lá uns 3 dias tratando pixilinga em Amaragi.
Antônio Cavalcante dizendo, doutor Daralécio, ele é de Jardim São Paulo. O morcego fez cocô na boca de um colega quando ele estava dormindo. Esse colega teve uma doença que quase morre. Ficou magro demais, foi tratado e depois se curou.
Fungo.
Conhecia esse tipo de contaminação?
Existe. Morcego é um animal terrível para a transmissão de doença. Além da raiva, ele transmite diversas outras parasitoses, bactérias. É um animal muito perigoso. Uhum. Muito perigoso.
O senhor disse que ele tem diversos tipos.
Tem. Existem... diversos tipos de morcego no Brasil. São morcegos que comem inseto, morcegos que comem fruta, uhum, e morcegos que se alimentam de sangue. Esses são os principais transmissores de raiva.
E
são
todos,
três.
Todos têm a mesma semelhança?
Todos se parecem muito. Para uma pessoa leiga, se parecem muito, né? Agora varia. Tem morcego de quase 1 quilo e morcego de 12 gramas.
Quase 1 quilo?
Que tem. Então, os macroquirópteros lá da Oceania, uhum, né? Esses só se alimentam de fruta, mas eles servem, inclusive, de alimentação para a população nativa lá.
Tony Cavalcante diz que é radiologista e também falam que o leite poderia servir para as pessoas que trabalham com isso. De vez em quando chega gente dando leite para eles, mas diz que isso é conversa furada.
É, de forma nenhuma, não tem nada a ver. A radiação tem que ser protegida com equipamento de proteção individual e equipamento de proteção coletiva adequado.
O tóxico trabalha com isso também?
Não, aí já não... Uhum. Esses pacientes vítimas de radiação já...
É outro tipo já de complicação,
outra,
né?
Outra complicação.
Uhum. Olha, qual o produto feito em casa que possa combater formiga de roça?
Eu desconheço. Uhum. Formiga de roça tem produtos muito bons, são os granulados, né? Que inclusive agora tem um na base de clopirifóis, que são os últimos, são muito bons. Aquele da fumacinha, o fumacê, eu não recomendo não. Agora esse das iscas é muito bom. Inclusive a gente faz tratamento para isso aí e é muito eficiente.
Uhum. O senhor trabalha também combatendo formiga de roça?
Sim.
A formiga de roça ela é danosa para a agricultura, né?
Agricultura. Uhum. Em jardinagem também.
Ah, para o jardim?
Jardim. Jardim e agricultura. Sim. Fruteira, de uma maneira geral, né?
Morre fácil?
Morre fácil. Com um produto específico, morre fácil. Não tem problema nenhum. Uhum. Muito fácil de controlar.
E mosca, tem controle?
Mosca tem controle. Agora, é muito complicado porque, por exemplo, uma área envidraçada ou azulejada é bom. Agora, na área que não tiver superfície para você aplicar, porque ela fica nos vidros, e ela tem um aparelho sugador, ela fica lambendo o vidro, aí morre. Funciona muito bem em área vidraçada e com azulejo. Agora, existe também uma lâmpada parecida com um aparelho de ar-condicionado, uma lâmpada que a luminosidade atrai, ela tem uma frequência que atrai a mosca, o cara bota um papelão com cola e ela vai para lá, vai se colando, o cara de 15, 15 dias troca aquele refil, eles chamam, aí também faz controle.
Olha, tem a Gildo que está dizendo o seguinte: acabei com barata, rato, mas como é que eu faço para acabar com formigas dessas pequenininhas, quase invisíveis? Tem em todo canto aqui na minha casa. É praga, né?
É praga e tem... Isso aí, inclusive, ela contamina os alimentos. Existe produto específico e eficientíssimo para formiga, esse tipo de formigazinha. É um gel próprio para formiga. Bota o gel e resolve.
Nelson faz aqui uma pesquisa sobre os 10 animais mais venenosos do mundo. Vê se o senhor concorda. Primeiro, água-viva, água-viva caixa australiana.
É, o hirukandi. Hirukandi é o animal mais venenoso do mundo.
É mesmo?
Ele mata por ano 30 pessoas na Austrália, somente tomando banho de mar.
Ele morre de...
Não, ele é uma caravela submersa, né? Porque a nossa caravela boia. Esse não, é como se fosse uma medusa. Ela nada, tem uns filamentos bem compridos. Esse filamento toca na pessoa, o veneno é absorvido e a pessoa morre por insuficiência cardiorrespiratória.
Cobra real.
Cobra rei.
Está no segundo.
Exato. Muito perigosa também.
É daquela que fica em pé,
filho? É grande. Naja, ela é da família de uma naja, né? Ela é um elapídeo. É um animal que pode passar de 4 metros. Né? É um animal bem grande. E tem veneno para matar 15 pessoas.
E diferentemente da nossa cobra que não ataca, ela só quando ela...
Não, a cobra real, ela é agressiva.
Ela ataca?
Ela é agressiva. Não, eu não digo que ela ataque, uhum, mas na hora que ela se sente ameaçada, ela não fica esperando ela a agressão. Ela se defende por antecipação.
Agora, polvo é o terceiro.
O polvo de malhado e anéis azul, também da Oceania, muito perigoso. É um animal muito pequenininho.
Apareceu um tempo desse aí, um bichinho bonitinho... Na Praia de Piedade, será que não seria isso?
Não, não. Não. Não, o polvo, ele não tem registro dele no Atlântico, não.
Agora, o quarto. Caracol de cone de mármore.
Cone de mármore. É o Conus marmoreus, também do Pacífico. Sim. Esse animal matou muito soldado na Segunda Guerra Mundial no Havaí.
Quinto, peixe-pedra.
Peixe-pedra. A gente tem dele aqui, né? São diversas espécies. A gente tem ele aqui com o nome popular de aniquim. Uhum. Né? Aniquim. Ele dá uma complicada braba a nível de rim.
Aí o sexto aqui é escorpião de stalker.
Escorpião de quê?
Eu estou entendendo aqui, de stalker.
Deve ser animal australiano também.
Também, né?
Também.
Sétimo, cobra em taipan.
Taipan. Uhum. Taipan também venenosíssima, muito perigosa.
É, mais do que cascavel? Do que...
É, bem mais porque o veneno é somente neurotóxico, né? Tudo neurotoxina.
Oitavo, aranha armadeira ou aranha de banana?
Aranha armadeira, é, a nossa...
Tem uma aranha armadeira que está sendo usada, inclusive, aí para dar tesão, né?
É.
Para fazer remédio para impotência sexual.
É, mas o problema, Geraldo, é que esses animais são pouco estudados, entendeu? Sim. Você tem um remédio no mercado hoje chamado Captopril,
sim,
que é para pressão, né? Ele é feito à base de veneno de jararaca. Não, uhum, é o veneno de jararaca, né? As pessoas pegam o veneno, que é composto de diversos componentes, tira um daqueles componentes e esse componente serve para fazer a pressão baixar. Então falta pesquisa, falta estudo nessas coisas.
O 9 aqui, rã dardo venenoso.
Dessa eu não conheço.
O 10, peixe balão ou peixe baiacu.
Ué, o baiacu ele é venenoso na musculatura, né? O peixe baiacu, o veneno dele se distribui no músculo. Então se você come um baiacu... É, sem cortar em fatia bem fininha para que o veneno saia da carne, você pode ter uma parada respiratória.
Uhum.
Mas o baiacu cortado em fatia bem fina, descansando ali uns 10, 15 minutos, o veneno sai, volatiliza, você pode consumir sem problema nenhum.
Doutor Américo Ernesto, falamos aí de 10 bichos diferentes. Eu lhe pergunto, o combate ao efeito desse bicho, o senhor está de plantão no hospital e alguém chega. É o combate de um serve para o outro ou tem que ser medicamentos diferentes?
Em geral, esses atendimentos, eles, o tratamento é muito mais de suporte do que de uso de antídotos.
Uhum.
É, controlar pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, oxigenação do paciente... Porque a maior parte não tem antídoto, você não tem como tratar, não tem um medicamento específico para combater. No caso dos peçonhentos, das nossas serpentes, do escorpião, nós temos antídotos, nós temos substâncias que bloqueiam a ação do veneno que está circulando. Né? Uhum. Mas no geral, a quantidade de antídotos, você considerando os mais diversos produtos, agrotóxicos, medicamentos, etc., nós dispomos de uma quantidade muito pequena de antídotos no Brasil, uhum, no mundo de modo geral. Algumas coisas que nós não temos aqui, que existem em outros países, mas o geral mesmo, a base, o paciente, como sempre eu falo nas palestras, o paciente envenenado agudo grave, ele é um paciente grave, como um paciente atropelado grave, como um paciente baleado grave. Então nós temos que dar o suporte para manter predominantemente a função cardiorrespiratória, manter ele vivo, uhum, para que a gente possa intervir, interceder, usar algum outro medicamento que tenha alguma especificidade. Mas na maioria dos casos, a disponibilidade de antídotos é pequena.
Doutor José Patrício, o escorpião se combate com... Com que equipamentos?
Equipamento?
O remédio.
Inseticida.
O que o senhor usa contra
tem um inseticida agora chamado microencapsulado. Ele é fabricado com o inseticida vendendo uns polímeros,
uhum,
de tamanhos diferentes. Aí, de acordo com o tamanho, a gente aplica aqui, aí ele vai estourando gradativamente.
Já faz parte da sua agenda de combate?
Sim, assim? A gente tem isso aí. Faz muitos combates a escorpião. Agora inventaram aí uma onda de que não tem inseticida para escorpião. Mas aí vão ter que culpar o Ministério da Saúde, porque ele lá dá um número, o combate registrou, deu um número e a gente tá utiliza.
Uhum. A barata é difícil combate?
A barata. Tem duas espécies aqui. A periplaneta americana, que é aquela de esgoto, é fácil, mas agora... A barata de apartamento, que ele chama, a galeguinha francesa, alemã, ela é um pouco mais complicada, porque ela fica dentro das frestas dos azulejos, dos móveis, entra até em computador, etc. Então, isso é um pouco mais complicado. Mas se resolve, tem produtos muito bons que a gente aplica.
Geraldo, só complementando o que o Américo falou, o negócio de antídoto, isso é até uma dica para o pessoal que mora em praia. Acidente por animal peçonhento, marinho, né? Peixe, caravela, essas coisas. Para peixe, principalmente, caravela não, peixe. O antídoto é água quente, água morna. Não água quente, que água quente você vai transformar o cara num queimado. Mas água morna, aquela água que chama-se de esperta, água esperta. A pessoa normalmente se acidenta ou no pé ou na mão. Então vai colocar a mão ou o pé, o local que foi picado, dentro da água morna, manter essa água morna por uns 20 minutos e cada vez que o veneno passar naquele ponto que está aquecido, o veneno vai se destruir, a peçonha vai se destruir, ela é termolábil. No caso de caravela, muita gente recomenda fazer xixi em cima.
Caldo de cana.
Caldo de cana gelado, água de coco, nada disso funciona. O que funciona chama-se vinagre. Isso depois de retirado todos os cabelos, né, que tem os nematocistos, né, que são os organismos que provocam a furada. Vinagre, 20 minutos, embebido em vinagre, uma toalha, um guardanapo, enfim, alguma coisa que tenha vinagre e está neutralizado o envenenamento.
Em relação à caravela, só complementando aqui, Doralés, primeiro, não botar água doce.
Nunca.
Irrigar, molhar essa região com a própria água do mar. Até que você disponibilize do vinagre, porque ele contém o ácido acético e esse produto, ele neutraliza a ação da toxina e deixa lá, como ele falou, embebido. A questão, só complementando aqui, Patrício, é a questão do escorpião e da barata, e principalmente do escorpião aqui na nossa cidade e nas cidades de modo geral, os lugares onde se conseguiu um certo controle da praga de escorpião foi na intervenção urbana, organização urbana, o destino adequado do lixo, o esgoto, o saneamento, enfim, a estrutura da cidade, a organização da ocupação urbana, isso sim ajuda muito no combate à praga de escorpião urbano.
Doutor Doralés, e as aranhas? Existem muitos tipos.
Existem muitos. Mas no Brasil, com importância médica, animal que possa provocar acidente grave, só uma. É a Locus ocellis. É a aranha mais importante do ponto de vista médico no Brasil. Existem outras. Existe a armadeira, a viúva negra. Mas a mais importante é a Locus ocellis. A caranguejeira, que todo mundo morre de medo dela, o veneno daquilo é besteira. Não tem problema nenhum. A picada não tem problema nenhum. O problema da caranguejeira está num pelo que ela tem no seu abdômen, que ela solta, e aquilo é urticante. Aquilo, se entrar pelas mucosas da boca, do nariz, dos olhos, vai provocar uma irritação muito grande. Para Locus ocellis, não. Aí existe a necessidade de procurar um serviço médico, tomar soro, ficar internado, talvez fazer até cirurgia plástica pós-acidente, né? Porque ela lesiona muito a pele das pessoas, né? É um animal complicado.
Edmilson está em São Borja, Rio Grande do Sul. Isso é a terra de Getúlio Vargas.
É, São Borja.
São Borja. Ele pergunta: o urubu é comestível?
É.
É mesmo?
É. Qualquer ave é comestível, desde que você tenha coragem para comer um troço daquele, né? Eu não vejo problema nenhum. Garanto que você não vai pegar doença nenhuma comendo urubu. Agora, aquilo deve ser uma carne fedorenta, desgraçada. Não, né? Pode matar o urubu. É, e é um animal protegido por lei, diga-se passagem, né? É, o urubu é um animal protegido por lei, é um animal que é lixeiro natural, né? Uhum. Ele controla carniça, uma série de coisas, então é um animal protegido.
Osvaldo no IPCEP. Então, um abraço para os senhores, bom dia. Rato. Qual a melhor forma de combater rato, doutor Disraeli?
Fazendo o que o doutor Américo acabou de dizer, fazendo a limpeza do lixo, né? Mato, etc. A gente chama de medidas preventivas e aplicar um raticida específico, que tem muito aí, raticida granulado, raticida extrusado, raticida parafinado. O rato não tem problema não. Agora tem que limpar, e quando tem animais domésticos na casa, a gente recomenda botar alimento até 2 horas da tarde só, e durante a noite não deixar alimento disponibilizado, porque o rato fica se acostumando a comer o alimento do cachorro, do cão, do gato. Aí o cara bota às vezes o produto e ele demora a pegar. Se deixar ele sem alimento, ele come o raticida mais rápido e morre.
É só uma coisa em relação a colocar o raticida, o alimento, etc. Existe uma quantidade razoável de acidentes em crianças, porque as pessoas colocam por conta própria raticidas numa comida habitual no alimento que eles comem, uhum, e colocam no prato, colocam embaixo de um fogão, por exemplo, embaixo de um móvel, e aquela criança pequena que ainda está engatinhando, ou que a criança tem uma curiosidade muito grande, ela vai lá, pega aquele prato e ela vai comer achando que é, uhum, o prato que ela come habitualmente. Então, muitos casos de envenenamento em crianças são devido à colocação de venenos em alimentos que a população utiliza e essas crianças comem acidentalmente.
Agora, neste caso aí, é produtos que não são específicos para rato. Porque,
exatamente.
Porque o raticida que a gente utiliza, ele tem uma substância chamada Bitrex, que é uma substância amargante exatamente para evitar acidente com criança.
Estou falando essas ações que as pessoas fazem por conta própria.
Os leigos.
Os leigos.
Exato.
Mas a sua passagem por quantos anos no Horto de Dois Irmãos, doutor Tarás?
Eu passei no Horto 17 anos.
Que experiência o senhor teve com todos aqueles bichos? O senhor tinha cobra, tinha
viado? Lá, quando eu entrei no parque, a gente tinha 120 animais.
120?
É, tipos? Tipos de animais, certo, né? Agora, quando eu saí, 17 anos depois, a gente deixou lá 630 animais.
Sei.
630. Entre aves, mamíferos, répteis, né? Essa coisa toda. A gente fez lá algumas instalações, a gente fez uma quarentena nova, a gente passou a criar algumas coisas que até então nunca se tinha criado lá, como, por exemplo, barata, né? A gente passou a ter uma criação de barata para dar para os macacos como petisco nas segundas-feiras.
Ele come barata, né?
Come. A gente colocava no saco plástico, congelava e dava elas congeladas para o macaco, o saquinho plástico congelado. Eles rompiam rompia o saquinho, tirava as baratas de dentro, que já começavam a acordar, né, que elas não morrem no congelamento, e eles comiam. Então tinha alguns petiscos assim para a cobra sucuri, que era uma cobra sucuri grande que a gente tinha lá, não sei se ainda está por lá. A gente dava pato vivo, né, colocava um animal vivo para elas. Alguns ratinhos brancos, né, esse ratinho do laboratório vivo para alguns gaviões. Isso a gente não podia fazer durante o dia de visitação, porque as pessoas ficavam chocadas, né, com isso.
O senhor descobriu alguma inteligência nesses animais? Até os mais inadestráveis, o senhor encontrou animais?
Então, olha,
A onça tem alguma inteligência? O
Geraldo,
leão?
Leão não dava para brincar, né? Com felino grande você não tem como brincar, né? Uhum. Mas na jaula da ursa, por exemplo, a ursa preta que tinha lá, uma ursa do Himalaia, a gente entrava com ela solta. Era um animal sociável, nunca partiu para agredir ninguém. O hipopótamo, que é o animal que mais mata na África, uhum, o nosso, lá de Dois Irmãos, fui eu que trouxe, inclusive, ele filhotinho do Rio de Janeiro.
No seu tempo tinha zebra, não sei se ainda
tem. Não, no meu tempo nunca teve zebra.
Camelo já teve?
Camelo teve antes de eu chegar lá. Camelo, uhum, em Dois Irmãos é complicado, porque camelo é um animal de uma região muito seca, umidade muito baixa, e Dois Irmãos exatamente o contrário. A umidade lá é muito alta, camelo normalmente desenvolve problema pulmonar.
O senhor sabe que, né, a gente tinha um grupo que passava trote, que ligava para o horto e quando alguém atendesse, por genteleza, pode chamar o doutor
Leão. Leão, é. Esse ainda peguei, Leão. Deve ter sido você, porra.
Olha, o pássaro que chamamos de pardal. Para que serve esse pássaro?
Nada. Para encher o saco. Nada. Aqui em Recife, para encher o saco. Pardal foi trazido para o Brasil para comer um bichinho chamado lacerdinha, uhum, que dava muito nos oitizeiros do Rio de Janeiro. E trouxeram o pardal para cá. Pardal é africano, né?
Parece que hoje tem no mundo todo.
Tem, né? Mas não tinham nada que ter trazido para o Brasil, porque, uhum, o tico-tico brasileiro faz o mesmo papel do pardal, até porque é da mesma família, do mesmo grupo do pardal. Mas trouxeram o pardal para o Rio, do Rio ele foi para São Paulo, foi para Minas, foi para Bahia, e hoje está do Acre, é o Rio Grande do Sul.
Agora, é verdade.
Criou-se que um problema.
É verdade que ele come os ovos dos outros?
Não, Geraldo, ele não come os ovos, ele simplesmente toma os espaços, ele reproduz, sim, tanto que os outros não tem como concorrer com ele. Uhum. Recife hoje, você não vê mais canário.
Agora ele não canta, ele não dança,
nada,
ele não faz nada. Né?
Você não vê mais canário em Recife, rolinha você está começando a ver. Pelo menos onde eu moro, lá na praia, já tem muita rolinha. Eu saio cedo com meu cachorro para a praia, já tem muita rolinha na praia, fogo pagou. Tá certo. Mas canário você não consegue mais ver em Recife. Os pardais afugentaram todos.
Sei. A rolinha, por exemplo, que no interior se mata com muita facilidade.
Muito,
ela é protegida na...
Todo animal de fauna nacional é protegido
mesmo
por lei.
Mesmo que tem de monte?
Mesmo que tem de monte. Não é protegido por lei. Por exemplo, pardal, porque não é uma fauna brasileira.
O pombo é protegido?
Não. O pombo, para você sacrificar, você deve fazer uma comunicação para o IBAMA. Existe uma instrução normativa do IBAMA que autoriza o extermínio de pombos, desde que essa solicitação de extermínio seja justificada por um órgão de saúde, né, por um órgão público, que mostre ao IBAMA a necessidade de capturar e sacrificar esses animais, por uma questão de saúde pública mesmo.
Doutor, se eu quiser comprar um papagaio falador, dizem que os faladores são de Sergipe, os daqui não falam.
Não, isso é conversa. O papagaio falador é o Amazonas estivo, é o que tem a testa vermelhinha. Aquele é o mais falador.
E aquele que tem um vermelhão da asa?
É, o vermelho, uma janela vermelha na asa. Todos eles falam. Agora, uns falam mais, outros falam menos.
Sim.
Mas papagaio, de um modo geral, todo ele fala. Uhum. Se quiser comprar, não tem problema nenhum. Você procura um criadouro registrado no IBAMA, que emite nota fiscal. Você vai comprar um papagaio anilhado, né? Um animal muitas vezes já chipado, né? Aí não tem problema nenhum. Agora, ir ali no mercado X, né, para comprar um papagaio, você pode até conseguir comprar. Agora está cometendo um crime e pode se complicar.
E ele, às vezes, não é de tão fácil a convivência. Ele estranha a pessoa.
É. Papagaio, ele pode gostar de você, né? Ou não.
Uhum.
Papagaio é um animal meio esquisito, meio temperamental. Lá no zoológico eu tinha diversos que as pessoas desistiam de tê-lo, exatamente por barulho ou por não gostar, por ser agressivo, então doavam pro zoológico.
Roberto Cavaleiro, crio coelhos. Existe alguma proibição ou contaminação que o coelho possa passar?
Não, não, não. O coelho eu já criei em aldeia, quando eu morava lá, e não vejo problema nenhum na criação, desde que ela seja uma criação bem orientada, limpa, né, um coelho instalado numa gaiola de arame com bebedouro automático, né, limpeza nos comedouros.
Esse que cria solto, o lebre,
é? É, isso aí não dá certo. Isso aí não dá certo, não. Coelho no chão significa, no mínimo, sarna.
Uhum.
No mínimo, ele vai pegar uma sarna.
Antônio, tem uma criação de canário do império. Limpa as gaiolas todos os dias. Mesmo assim, eles podem passar alguma doença?
Não, é pouco provável, porque esses animais estão em cativeiro, eles não têm contato com coisas perigosas, vamos dizer assim, do lado de fora. Né? Eles vivem em ambiente absolutamente controlado. O perigo aí é praticamente zero.
Doutor Israel Patrício, o cupim, ele tem tempo para dar? Ele aparece em todos os tempos?
Não, ele tem a revoada nupcial.
Você?
Revoada nupcial. Normalmente, nas tardes chuvosas, né, tardes nubladas, eles voam, depois vai para o solo, perde as asas, acasalam e faz...
Reproduzem feito a tanajura, a formiga?
É parecidíssimo, é um ciclo parecido. E depois que ele se instala, ele vai procurar o imóvel, a madeira para comer. E pode ser na árvore, ou pode ser na residência do cidadão.
Sim.
É fácil de combater, mas ele é muito silencioso. Às vezes você tem um armário lá, está fechadinho, e daqui a pouco, quando você vê, ele comeu tudinho. Você viaja, eu vi um caso do cidadão, viajou, passou 3 meses fora, quando chegou, não conheceu o apartamento dele. Quando ele abriu, isso não é minha casa. Inclusive, saiu na televisão essa reportagem, ele mostrando. Uhum. Come tudo.
Tem casas até que são desvalorizadas por conta do cupim, que eles derrubam praticamente as casas.
Derruba, né? Pode derrubar o telhado todinho.
Uhum.
Ele dá prejuízo muito grande.
Mas se o senhor pega uma bronca dessa, um cupim num estúdio desse aqui, por exemplo, invadido com cupim de todas as formas, tem como controlar o seu...
Tem como controlar. Sem problema nenhum. Agora, tem um detalhe. A gente fazendo um tratamento contra o cupim aqui, tem que passar uns 8 dias, 10 dias, sem ninguém trabalhar aqui dentro. Porque não tem aeração. E o produto que a gente aplica é líquido, e ele, para secar, ele tem que evaporar. E esse vapor é que faz a intoxicação da pessoa.
Ele faz o ninho dentro da própria casa ou ele vem de fora para dentro?
Ele pode fazer de fora e pode fazer dentro de casa. Ele, às vezes, faz dentro do forro. Ele faz entre os vãos perdidos, que a gente chama, né? Entre uma laje e outra. Mas daí resolve, não tem problema nenhum.
Aqui na Iputinga, Canário do Império, deixe... Tem muita gente querendo perguntar e vamos privilegiar isso hoje. Crio meus cachorros dentro de casa. eles dormem na minha cama. O senhor desaconselha isso?
Desaconselho. Cachorro é cachorro. Por mais limpo, por mais bem tratado que seja, é cachorro. Uhum. Né? Eu crio cachorro, crio desde menino e não gosto de cachorro na minha cama. Cachorro tem que ter o lugar dele.
Lá de fora. Imagina o doutor Américo que tem medo de cachorro.
É verdade.
Cachorro é no quintal.
Cachorro e eletricidade, eu estou correndo.
É, mas a disciplina do cachorro, doutor Doralécio, é importante que se dê disciplina?
Claro, eu tenho...
Ele parece até que gosta de ser...
De ser mandado, de ser comandado. É. Uhum. Eu tenho uma Fox Terra inglesa, já está comigo há 12 anos. Eu desço com ela todo dia, 5h15 da manhã, desço para ela fazer o serviço dela lá. Evidentemente que eu desço com um saquinho plástico depois para pegar.
Isso que eu perguntava.
E ela desce solta comigo. Ela tem alguns comandos, eu não digo que ela seja adestrada, mas algumas coisas como fica, junto, não. Ela obedece assim numa boa. Tanto é que ela desce comigo solta, encontra com outros cachorros na rua e não cria problema, não. Você precisa entender que quem manda é você. Né? Cachorro, cavalo, essas coisas precisam ser dominadas, não eles virarem o comandante da história, de jeito nenhum.
O cavalo é de fácil adestramento?
É, cavalo é uma coisa, uma relação muito interessante. É, quando eu trabalhava com um grupo aqui que tinha fazenda de criação de áreas de quarto e milha e apalusa, a gente tinha uns garanhões lá que eu montava nos garanhões para entrar no cercado das éguas no cio. Eu entrava montado a cavalo. Um dos garanhões. Ele começava a se animar lá quando vinha uma égua no cio, eu dava duas balançadas na rédea, epa, que é isso e tal, e voltava com ele e mandava buscar a égua.
Alexandre Souza disse o seguinte: a minha mãe ganhou um sabiá há 7 anos. Ela faleceu e eu estou com o sabiá em casa. É cativeiro, ela está na gaiola. Isso é proibido?
É. É um animal silvestre, né? No caso do sabiá, é um animal protegido por lei. Ele tem duas opções. Uma é se livrar do animal, entregando o animal ao Ibama, ou a outra é procurar o Ibama e tentar ser o depositário fiel desse animal. Uhum. Ou se registrar como criador. São as três opções que ele tem.
A lagarta, doutor Dizelli, tem que ser combatida?
Eu discordo, porque a lagarta, ela é um ciclo de vida, não é? A borboleta põe os ovos, depois vira lagarta, né? E depois vira borboleta. Então,
toda lagarta vira borboleta?
Vira borboleta. Então,
ou mariposa.
Uhum. É, borboleta, mariposa.
Mariposa ou borboleta.
E essa lagarta de fogo, que você, que inclusive se bate na pele...
Ela mata. A lagarta de fogo tem uma espécie que pode chegar a matar, inclusive.
Uhum. É para combate com remédio, doutor?
Nós chamamos de lagarta urticante, porque ela provoca uma reação parecida com a urticária, uma reação de contato.
Mas até ela vira borboleta?
Vira.
Uhum.
É, e não existe um tratamento específico. É, geralmente é medicação para dor, corticoide, anti-inflamatório, dependendo do caso. Se isso evolui, porque as pessoas às vezes coçam com a mão suja, contaminam, evolui com infecção bacteriana local. Então, o tratamento é caso a caso.
A cigarra, nasce cigarra e morre cigarra, ou é uma transformação também? Não,
nasce cigarra e morre cigarra.
Cigarra é cigarra. Nasce cigarra e morre cigarra.
E o pessoal diz que ela canta tanto que estoura pelas costas. Mas ali é o seguinte, quando ela para crescer, ela tem o exoesqueleto. Para crescer, ela sai de dentro e fica aquela casca. Ela põe na árvore e ela sai por trás da equidísea.
Ela perde casquinha. A embalagem.
É.
Ela cria uma nova embalagem.
Exatamente.
Ela é de algumas regiões específicas, não, ou ela está em qualquer canto?
Não,
Gravatá é uma peste.
É.
Gravatá é uma praga.
É.
Mas eu ouvi poucas cigarras.
Não, você vê. Andando no mato, você vê. Cigarro. Você andando no mato, você vê cigarro.
Uhum.
Tem problema não.
E aí,
pro lado do sertão, eu acho que ela tem menos, meu.
Pro lado do sertão tem menos, né? O que é que aquele bicho come?
Não sei. Rapaz, eu não tenho a menor ideia, mas deve ser alguma coisa tipo folha.
Fruta.
É. Algum fungozinho, alguma coisa pequenininha, algum inseto pequeno. Eu não tenho ideia, não.
Alguém apostou e eu fiquei de dizer aqui com o senhor. Doutor Doralés Lins e Silva, a cobra casco de burro tem veneno?
Não. Não pode trazer que eu faço morder aqui na sua frente.
São terminologias de cada região. Então, tem região que chama uma determinada serpente castibu. Em outra região, eles chamam outra serpente castibu. Então, vão nominando de acordo com
as regiões. É por isso que existe nome científico. Para não ter perigo de você botar o nome casco de burro na cobra errada. Agora, em Pernambuco, a casco de burro pernambucana não tem veneno. A fama dela é porque ela, em determinada fase da sua vida, ela se parece muito com a jararaca. Então a jararaca pica e a coitadinha da casco de burro leva a fama, mas ela não tem veneno nenhum. Cobra peçonhenta brasileira, a única que brilha é coral. Todas as outras são opacas.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.